Sejam então bem-vindos a mais uma edição do Spin-Off.
Continua a não ter uma mulher a dizer Spin-Off.
Ainda não tem uma mulher.
Mas vai ter?
Poderá nunca ter uma mulher a dizer
Spin-Off. Nunca vai ter uma mulher a dizer Spin-Off.
Mas alguém vai dizer.
O meu está a picar.
Não interessa.
Queres que fale mais longe?
Se falasses menos até. Sim.
Encostado à cadeira. Encostado à cadeira, pode ser?
Não há problema nenhum. Podes falar à vontade.
Descobrimos agora, estávamos aqui a falar em off.
Estávamos?
Que há um jornalista com a voz igual a mim, um jornalista espanhol.
Julio Maldonado.
Pés, é isso?
Sim,
é verdade?
Sim. Foi pelo pés que descobri.
Julio Maldonado.
Julio Maldonado.
Mete-se mais baixo, homem, está a picar.
Estou para tudo mais baixo.
Ok. E daqui a bocadinho, já vamos ouvir um bocadinho do Julio Maldonado. Não vamos nada.
Podemos ouvir. Eventualmente.
Eu vou buscar as melhores, vou juntar as melhores momentos do Julio Maldonado.
As melhores frases de Julio Maldonado.
Para não estar agora
será,
aqui
será
em bruto.
Será que há uma compilação de
tem que haver,
frases.
Senão faço eu.
Está bem,
pode
boa
ser?
Sorte com isso.
Boa sorte. Bem. É o meu trabalho de casa para
se pudesses também apresentar a terceira voz que se encontra agora em estúdio.
Estamos aqui connosco, Samuel Lúria. Samuel Lúria, que...
Olá!
Estava em trânsito, Samuel, é verdade?
Estava em trânsito.
Onde é que tu foste? Conta lá.
Vim do Porto ontem, estive no Estádio do Dragão.
Ok.
Pronto.
E não posso contar, não posso
não
contar
posso,
mais.
Não posso dar mais por mais.
Não posso contar mais.
Sim, sim.
Uma festa privada.
Sim.
João, na última emissão ficaste entalado com muita coisa. Disseste que tinhas muitas coisas para dizer e não disseste nenhuma. Pois eu deixo-te começar.
Faço questão.
Faço até questão. Que
ah, bem, vamos então pôr aqui o contexto. Tanto os ouvintes que não ouviram o episódio anterior, como o Samuel Lúria que não ouviu,
mas toda
de certeza.
A gente ouviu.
Ah? Não ouvi. Não ouvi. Mas tentei.
Que era. Opa, o Nora veio aqui com a ideia que é Westworld, aquele série que está aí agora. Que é. Vais para o mundo com cowboys.
Sim. Aquilo é um. Aquilo parte de um filme.
Exatamente.
Sim.
Pronto. Que havia Império Romano e havia que
Havia o Roman World, havia o Spa World, curiosamente, e havia o Medieval World, se não me engano.
Talvez. O Spa World era o quê?
Massagens Spa World assim? Era os velhotes iam para lá e bebiam água e eles ficavam logo com a ilusão de que eram mais novos e tudo aquilo que haviam refletido na água, no espelho, era eles mais novos e era depois uma coisa tipo...
Isso mais etéreo, mais uma coisa mais...
Mas tinha de voz.
Tinha de voz.
Se eles conseguisse.
E a pergunta era, que mundo é que tu, se pudesse escolher um tema, que mundo é que tu escolhias? E é uma pergunta que se pode deixar aqui ao nosso amigo Samuel Lúria também.
Ah, pá, mas para mim é mais fácil e é mais básico. Eu ia
para o próprio Westworld. Que resposta tão pobre.
É pá, mas o que tu queres? Eu gosto de cowboys.
Pronto, ok.
Chamam-me cop-out, não é?
Eu gostava de ser muito original e dizer uma coisa muito engraçada, mas é para ver se eu se pudesse
vocês aos sabiam cowboys. Que existem grandes filmes de cowboys, isto é verdade, disse o meu professor, eu tive aulas de russo aqui há um ano ou dois, e que são muito famosos os westerns jugoslavos.
Jugoslavos? Não estava à espera dessa.
É verdade, não estava à espera deste. Portanto, no mundo...
Mas se nós temos um western, por que não a Jugoslávia?
O quê?
Nós temos o Alentejo Sem Lei.
É verdade.
Mas foi só uma produção.
Foi, não chega para ser um estilo, foi um exemplo.
Sim, e há a Estrada de Palha, mais recente.
Estrada de Palha, mais recente, também lá.
E há um filme de António de Macedo, que joga mais ou menos com isso.
É?
Aí foi rodado na Praia da Tocha.
Ok, com bois a fazer pesca.
Não, é mais o ambiente da coisa.
Deve ser Rio Grande, é o Rio Grande.
Eram pescadores, mas era um ambiente muito oeste.
Não, porque o western, o estilo western, não tem necessariamente de ser no Velho Oeste.
Sim, não tem.
Há quem diga... Aliás, que o Star Trek é o estilo é western.
O western
os gajos que vão de terra em cidade em cidade.
Sim, sim. Não é um género que não é absoluto. Normalmente há um western, quer dizer, é como a comédia. A comédia não existe comédia absoluta. Existe comédia dramática, comédia romântica, comédia de não sei o quê.
Subespécies.
E o western também passa um bocado por isso. Mesmo o próprio western clássico muitas vezes tem uma nomenclatura
mesmo
própria.
Mesmo o sendo americano tem várias.
Sim, sim. Sim.
E agora? Mas
e depois há os westerns modernos. Por exemplo, os filmes do Carpenter são quase todos westerns. E há uns que são deslavadamente.
O Kill Bill é um western. Ou não? É um western.
É um western.
É um western.
Os Mad Max são todos western, sobretudo o segundo é um western. É quase uma cópia
um
do States Coast.
Sabes do que é que eu estou a falar?
Um western tailandês?
Eu acho que é tailandês.
Já vi um japonês.
Ah, eu já vi um western.
Já vi um coreano, aliás.
Coreano,
The Bad and the Weird.
Exatamente, é coreano.
E há o Sukiyaki Western Django, que é japonês.
Sukiyaki, sim, é verdade.
Mas havia sequer tailandês ou malaio, mas acho que há certeza que é tailandês.
Mas é possível.
Agora, os jugoslavos eram um estilo, havia muitos. Portanto,
era
mundo...
tipo o spaghetti western, como havia
mas com
em
um prato
Espanha e Itália.
Estamos a falar, todo o mundo soviético, digamos assim, sim, ou alinhado com a União Soviética, consumia cinema western jugoslavo.
Pronto, não estava à espera dessa.
Existem versões, nomeadamente do Sherlock Holmes, russas, para não ter que se consumir em inglês.
Os russos e os turcos têm uma longa linhagem de copiar tudo o que é êxito internacional, especialmente no início de 80.
Era?
Super-heróis, então, os turcos são incríveis.
Ah, era?
Sim,
ah,
sim.
Pronto.
Em que o Homem-Aranha normalmente era vilão. Há um que é um filme verdade, que é o 3 Dev Adam, eu não sei como é que isso se pronuncia, mas em que o herói é um Capitão América turco e o vilão é um Spider-Man com pestanas.
Isto é mais pura verdade.
Eu já vi o filme.
Pronto, mete os links depois lá no site para não só eu ver, como todos os nossos ouvintes.
Pode ser.
Terem acesso a essa preciosidade. Pelo menos o trailer. Basta o trailer para perceber.
Há de haver, com certeza, certos muito mais interessantes que o trailer e, se calhar, mais exemplificativos daquilo
que se vê. Ok. Então, mas e se tivesse que inventar um western novo? Eu lembro que tens um teledisco que é western.
Sim, é verdade. É verdade. Não, mas não fui eu que o inventei. Não, eu não tive muita mão nesse teledisco, no conceito. Mas eu sou mesmo fã do western.
É que o cenário onde passa esse teledisco
é Alentejo.
Lembra algum dos cenários do Cabecinha Pensadora. Não no início, em que aquilo era claramente num estúdio. Mas depois, lá mais para a frente, eles começaram a gravar já ao pé de umas lagoas, né?
Sim, sim. E já naquelas séries dos Malucos do Riso, em que entrava aquele gajo, o Albertini do Arte e Companhia, já aparecia nos Malucos do Riso.
Sim, e aparecia até o Burro é Burro e Sabe a Toda. Era esse, Burro é Burro e Sabe a Toda. E era o Burro, e eles estavam sempre ao pé de uma lagoa parecida com essa. Se calhar até era a mesma.
É que se calhar era a mesma, sim, é possível. Mesma, é possível. Mas pronto, se calhar é uma homenagem. Existe ali um subtexto que tem que ser explorado, de homenagem à comédia.
Homenagem ao Burro é Burro, mas sabe tudo.
Burro. Sim, sim, sim. Referência.
Eu tinha uma ideia. Não me deixaram explorar. Entretanto, também já me esqueci. Portanto, se eu não
esqueceste nada. Tu acabaste de dizer que tinhas uma ideia.
A ideia que era, num mundo, entras num universo soviético. Ou seja, não imediatamente no pós-Segunda Grande Guerra, não imediatamente antes da queda do Muro de Berlim, mas aquele período em que ainda havia
60,
gente...
70.
Toda aquela estética ainda estava... Ainda havia gente a acreditar naquilo, digamos assim. Aqueles carros...
Era o que eu estava para dizer. Para viver esse mundo era mesmo pela estética. Era o que mais preocupava
no
meio daquilo tudo.
E isso foi isto que nos fez chegar ao Desafio Total, se bem se lembram. Um gajo ser a gente da KGB.
Sim.
Mas isto, no fundo, acaba por dar a mesma coisa e vamos andar aqui às voltas e contar as mesmas ideias.
É possível que sim.
É possível que sim.
Eu posso só dizer que ontem estava a ver o Big Picture e fiquei fiquei um bocado nervoso. Porque estava lá um senhor, havia uma pergunta que era sobre o ator do Capitão América e que era o Homem Tocha e Raquel Parte. E o homem disse: eu não vejo desses filmes, eu gosto dos meus filmes com substância. Isto fez mal uma espécie. E depois o homem perdeu. E eu gostei disso.
Pronto, uma boca para ti.
Perdeu com substância.
Pronto.
E eu gostava de saber se há algum género, alguma coisa que vocês acham que sai injustiçado no meio disto tudo, que às vezes é considerado um género menor ou um filme zeco. Eu não vejo desses filmes, há muita coisa que eu vejo desses filmes, acontece com o terror, super-heróis, ação, sim, o que seja. E há alguma coisa que vocês sintam que o público precisa de saber, que é mais do que aquilo que aparenta?
Por acaso, os westerns hoje em dia são respeitados e sempre foram, até pelaquela malta mais pedante, intelectualoide, cinemateca.
O Unforgiven ganhou o Oscar melhor filme.
Mas eu cresci com a cena de serem as coboiadas. Aqueles filmes são as coboiadas.
Não, sempre se conseguiu fazer a separação entre o bom western e o mau western. Se calhar vais à ficção científica. Epá, e agora só, se calhar com os Christopher Nolans e com os Gravities é que se começou a olhar para a ficção científica.
Também tens ali o 2001, que é uma espécie de filme...
Mas o 2001 sempre foi outside, era dentro do estilo outside.
E foi uma coisa reconhecida muito mais tarde e depois só em certos meios e começou a ganhar aquele culto.
A ficção científica está agora... Se calhar isso demora sempre tempo porque tem que esperar que a geração que levou com isso enquanto garoto e que considerou aquilo como um género legítimo,
sim,
cresça até ser a população, a maioria crítica, e já incorpora aquilo. Pá, mesmo, há de acontecer com os super-heróis, quer dizer, a gente aceita bem filmes de super-heróis, há bons e maus, como em todos os géneros, pá, e se calhar daqui a 20 anos vai ser, aliás, perfeitamente.
Falaste
uma,
de um nome que ao mesmo tempo deu a credibilidade aos super-heróis e à ficção científica, que foi o Christopher Nolan. Esse tipo está a ser responsável por uma grande credibilização dessa,
sim, é
desses nichos e dessa coisinha pequenina.
É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Portanto, isto, entretanto, há de haver outros. Que outros nichos é que há que ainda não têm?
Não. O terror.
O terror, se calhar,
Kubrick.
Um
pois, há o Kubrick, toda a gente fala Kubrick. Do Shining, não é?
Sim, mas é um terror psicológico, não é aquele terror.
Sim, mas tens o Exorcista, que é um filme com alguma. Sei lá.
Teve alguma pujança crítica, até.
Sim.
É.
Tens os filmes mais antigos também, que já eram uma espécie de proto-terror, como os filmes do Tourneau, e depois até o Cat People do Tourneau era considerado um filme de terror, e depois também o Paul Schrader faz um remake ali no...
Com a banda sonora do Jorge Moroder, exatamente. Com o David Bowie a cantar.
Ok.
E é... Quer dizer... Não, mas de facto os super-heróis é que são uma espécie de género novo. Os super-heróis de muitos anos eram...
Se calhar é isso, é o super-herói é que é o género novo. É o género novo. Havia uma coisa muito aproximada a isso, quer dizer...
Ninguém levava filmes super-heróis muito a sério.
Também aparecia um de vez em quando, não é? Agora de repente, todos os anos há muitos.
Havia de vez em quando
os super-homens,
mas mesmo Homens-Aranhas, os Capitães Américas nunca eram levados muito a sério. Eu fiz de vez em quando uns filmes assim meio...
E tentaram algumas vezes fazer o Capitão América.
Tentaram, mas passaram todos direto para vídeo, se calhar em muitas situações, não sei.
Não.
E há um quarteto fantástico, não sei se vocês já viram, que foi feito um bocado à pressa só para não perderem os direitos que tinham que fazer.
E foi o Roger Corman que o fez.
Epá, e aquilo é...
Que era aquelas fotografias. Eu só conheço para as fotografias, que é um coisa muito
coisa
triste.
Parece pastilhas elásticas coladas umas às outras.
Mas veres aquilo, velhas. Ou veres os desenhos, está igual.
É verdade. E agir é ser muito campo nesse
mas
sentido.
Mas sim, acho que podem ver tudo no YouTube até. Está lá com os direitinhos todos.
Ok, perdeu os direitos e foi direto para o YouTube?
Pá, o filme em si perdeu, mas a Fox continuou com os direitos. E,
sim, portanto... eles tinham que fazer um filme para não perderem os direitos e foi por isso que despacharam.
Descartaram aquilo só para fazer e ok, isto é nosso, pode ser distribuído à borla, mas pelo menos fizemos.
Não fazia ideia. Que cena triste fazer só por fazer.
Imagina
o casting. Olha, nós queremos que tu participes neste filme. Pá, não vais ganhar muito dinheiro, porque o filme...
Pode nem ser visto.
Opa, o filme, olha, é para tu ganhar experiência, ganhas currículo, não é?
Gosto.
Pode ter sido isso. Apanhei uns gajos estagiários.
Acho que sim, porque eu não conheço nenhum dos atores que participam daquele filme.
Foi, por certeza que foi isso.
Mas há pilotos de televisão que também são um bocado assim. Eu sei que há, e estive a pesquisar assim, uns pilotos que depois nunca chegaram a ser série. E há um piloto da Liga da Justiça.
Sério?
Sim. E há temporadas inteiras. E há um piloto que é de uma série britânica. Que, se não estou enganado, se chama... Isto não tem nada a ver com super-heróis, mas é bizarra a ideia. Que é o My Neighbor Hitler. E é sobre o Hitler que, no fim da Segunda Guerra Mundial, se escapa para...
Argentina? É sempre para Argentina, não?
Não sei, não há de ser, porque aquilo é bizarro, porque ele escapa-se, mas ele está num ambiente londrino, e então está num prédio onde ele é simplesmente mais um vizinho e tem que lidar com os vizinhos.
Mas ele come, não?
Pá, isso teve um episódio.
Mas mantém aquele bigodinho e...
Tudo, a farda, ele anda de farda e diz, Eva!
Como é que isso não...
Não sei como é que isso não passou.
Não faz sentido nenhum. Mas quem faz muitas vezes isso, abre a Amazon Prime, é o canal da Amazon?
Não. Ah, pois é.
Que todos os anos lá uma temporada dos pilotos. E lança para aí 10 pilotos.
Sim.
E depois já há para aí 5 ou 6 que passam
depois
e outros que ficam.
Sim.
E há uns que ficam. E eu fico sempre triste porque vou lá ver os que... Pá, sério, que não ficam.
Ficas com isso. Pena. Ficas com
às
pena
vezes chego a ver os pilotos, não sempre. Mas às vezes vou lá ver a lista e a sinopse.
Eu só sei o exemplo do Man in the High Castle, foi dos poucos pilotos que... Dos poucos, não, do, um
não,
dos pilotos
bastante.
que passou a série. E sim, agora sim, vai haver uma segunda temporada, contra todas as expectativas.
Opa, eu vi o piloto e não gostei por ir além. Eu li o livro não é brilhante, ao contrário do que se advoga aí. Philip K. Dick tem bons começos de livros, mas depois o livro acaba, então já acabou.
Porque o homem lança os dados, não é? Depois o que fazem
é,
com aquilo...
É, ele dá ao Spielberg, acaba aí. E o Spielberg acaba os filmes e fica uma porcaria no fim. Porque depois metem sempre aquelas cenas da... Mami, mami! E é um gajo que... acaba sempre, o Spielberg faz sempre isso, não é? Já falei aqui muitas vezes, a Guerra dos Mundos estão a invadir. O mundo inteiro, a humanidade está a ser despedaçada. E é um gajo que tem que encontrar a minha filha, onde é a minha filha? E eu não quero saber da filha dele. Pá, estão a matar a mim, provavelmente, nesse filme. Eu estou a morrer nesse filme. E o gajo, onde está a minha filha? encontrar a minha filha. Não quer saber. Está toda a gente a morrer. Então, vamos seguir a... um homem. Pá, não, não,
não,
não
tu queres
gosto,
seguir
não
o
gosto.
Governo e queres seguir
queres
todas
seguir o
as
governo,
táticas.
Pá, quem é que pode, de facto, fazer a diferença aqui?
Mas sabes, estás a falar disso. Eu tenho ideia que quando foi aconteceu a Guerra dos Mundos do Spielberg, havia também depois a ideia, houve, não sei se concretizou, que era depois fazer mais pontos de vista sobre a mesma invasão. Tenho ideia,
isso era interessante.
Não chegou a ser concretizada porque o filme não foi assim um grande sucesso. Foi mediano.
Pois não, então, nada do que foi feito pelas personagens levou à destruição dos extraterrestres.
É verdade, foi uma constipação.
Pronto, foi uma coisa que lhes deu.
Uma constipação.
Portanto, era irrelevante, será que este era um gajo na Índia, ou não é?
Sim. Se formos a ver, a história é um bocado irrelevante no seu todo.
Sim.
Eles chegavam cá e... É como aquela história do Signs, do M. Night Shyamalan.
Não contes que... Vais contar outra vez, isso?
O quê?
Ainda não viste?
Conta lá.
Você ainda não
eu gosto muito de fazer spoilers de filmes de há 10 anos. Tens que assumir. Porquê é que assumes que eu já vi filmes com 10, 20 anos? Não tens que assumir.
Está bem, pronto. Então...
Pronto, diz lá.
Não, continua a conversar.
Não, diz lá. Diz lá, Tiago, diz lá.
Epá, é no Sinais, os extraterrestres também, o ponto fraco deles é a água, não é?
Sério?
E invadiram um planeta
que é
quase só água. Sim.
Sim, senhor, que boa, bela ideia.
Era só isto que eu queria dizer.
Pá, os gajos... Quem é que teve esta ideia? Quem é que teve esta ideia?
Foram despedidos uns quantos.
E há um rapaz lá atrás que levanta o braço.
Foi eu, um extraterrestre. Bem, está bem. Olha, eu te trouxe outra ideia. Que é, ontem houve tourada na RTP.
Pois houve, também viste?
Vi um bocado, estava claro. No restaurante e vi. E havia tourada. Já tinha tido essa ideia há algum tempo, mas agora é pertinente porque houve tourada ontem.
Houve sim.
Que é, fica já a ideia para a próxima garraiada, se quiserem. A tourada não é bem vista por muita gente,
uhum.
E sobretudo a esquerda, se calhar até mais inflamada na sua combate à tourada, que por seu lado é também combate outro tipo de coisas. Então o que eu gostava de que as arenas são arenas que o gajo chama aquilo?
Pode ser,
arenas,
sim.
Onde ocorrem as touradas, servissem para plantar milho transgénico e depois uma população de esquerda ativista, Greenpeace, etc., ia lá destruir o
milho transgénico.
O milho transgénico. E eu acho que isso ia encher bastantes
não sei se estou a ver esse espetáculo acontecer.
Mas eles plantavam milho transgénico, aquilo demorava algum tempo a crescer.
Demora.
E depois eles... É uma coisa que a Greenpeace gosta de fazer, é ir ao
destruir milho transgénico.
Destruir milho transgénico.
Não fazia ideia.
Fazem isso, fizeram em Portugal até.
Sim, sim.
Pronto.
Portanto, é uma boa ideia, fica aqui a ideia, pá, plantem em todas as arenas.
Mas é uma espécie de timeshare das arenas.
Não, quer dizer...
Ora touros, ora milho.
Não, há sítios em que já não há touros. Por exemplo, em Viana do Castelo, acabaram com as touradas, não é? E
depende.
Há outros sítios onde não há. Póvoa do Varzim, Figueira deve haver de vez em quando só. Portanto, plantem aquilo e depois vão lá...
Já estás a falar de uma coisa que só há mesmo de vez em quando. Não há tourada regular.
Há
zonas em que provavelmente há com alguma regularidade.
Isso é verdade.
Sim, até no
Ribatejo.
Campo, até no campo pequeno vês muitas vezes que ela está estourada, vês tipo concertos de sei lá, daqueles gajos que tu não sabes que são famosos que encheram.
A tourada de ontem já teve gimmick. Aquilo foi uma tourada clássica.
Opa, tinha lá uns gajos vestidos há século XVIII.
Exatamente. E entrou primeiro o coche e estava lá o puto e espicaçaram desta vez. Os cavalos, nem sequer eram os touros.
Tiram à sorte no início.
É.
O que é que explica-se-me daquilo? Olha lá, mas o campo pequeno, eu nunca lá fui ver nenhum concerto. Como é que eles metem
um tapete?
Eu também
nunca fui lá ver nenhum concerto.
Mas eu já fui ver wrestling ao campo pequeno.
Eles metem um tapete, e como é que isso funciona?
Então tu entras mesmo na arena. Na arena também serve de...
Mas aquilo tem areia, ou não?
Não, aquilo está... Pois, deve ser.
Eles metem um tapete? Ou aspiram areia e depois voltam a pôr areia?
Não, não. Devem cobrir aquilo. Com... Não sei, eu nunca fui lá.
Devem ou
de
é assim? Eu quero saber como é, não quero saber como é que se calhar
quando
é.
Quando eu estava lá sentado era tapete. Agora, se o tapete continua a estar lá por baixo e eles
é que às vezes
aspiram aquilo tudo.
Pá, quando tu tens um tapete, depois vem um bocadinho de areia, que a areia está por baixo, para cima do tapete. Não?
Não.
Não? Ok.
Não me parece.
Não parece? Pronto, mas a minha ideia é essa. Também.
Está bem. Eu já disse, tenho uma ideia para um filme de terror também que envolve...
Milho transgénico.
Envolve touro. Envolve tourada. Que era... Isso foi quando eu vi aquele filme do Eli Roth, o Green Inferno, que os ativistas vão para o Brasil e depois são comidos por canibais. Isto era um bocado assim, mas com barrancos. E os ativistas anti-tourada iam para barrancos protestar numa tourada de morte, caso houvesse, e depois eles eram todos, pegavam neles e eles próprios faziam parte do espetáculo. E
todas, os ativistas?
Os ativistas e todas as mortes envolviam, claro, touros ou alguma parte da tourada. E eles faziam parte daquele espetáculo. E acho que era uma
tipo
coisa...
Tipo com Abades?
Onde está um toureiro português.
É verdade. Faz uma pega. Mas aquilo é uma vaquita. Eu tenho a ver o
filme
a pensar...
É uma vaca, um vitelo.
É uma vaquita.
Eu não vi.
O Cova diz, epá, dizem, opa, o Furcado português, que é um gajo até mais ou menos famoso, sim. Que é assim, no Trivial, e lembro que, por exemplo, o meu pai sabia a resposta.
Sim,
então,
sim,
normal,
sim.
Ah, então isso é o não sei quê, que é um gajo que nunca tinha ouvido falar. E eu fui a ver o filme há pouco tempo, estava na televisão, pá, deixa eu ver aquela parte em que tem o Furcado português.
É uma vaca magrita.
E é uma vaquita. E o pessoal todo, uhu! E era uma vaquita, caralho.
Epá, eu não meti à frente daquela vaquita mesmo assim.
Opa, mas pronto, quer dizer.
Epá, lembrei-me agora. Deixa-me só. Agora lembrei-me por causa dos filmes de terror e não me vou esquecer. Que há um cineasta português que é o Luís Correia. E ele tinha uma ideia fantástica. Ele é um cineasta sério de filmes que não têm nada a ver com terror, mas ele tinha uma ideia que nunca se concretizou. Que era um massacre no 10 de junho, na altura em que a Taça de Portugal se jogava sempre no 10 de junho.
Uhum.
Em que era tipo um Porto-Fátima. Que era uma equipa de Fátima que nunca tinha jogado contra uma equipa da primeira divisão e havia um jogador que não era convocado de Fátima. E o gajo passava-se por não ter sido convocado era o grande palco. Então era um massacre nos balneários.
E eu sempre matava toda a gente? E porquê
matava
Fátima?
Toda a gente. É, Fátima é assim, aleatório, sim, um clube de uma
mas
divisão mais baixa.
Estou a ouvir aqui uma... Não, não?
Não, havia nenhuma simbologia. Claro, depois os críticos iam aproveitar para dizer porque isto é assim, a simbologia mas religiosa...
O texto riquíssimo.
Sim, fazer lembrar o Karl Dreyer.
Ok.
Pois, e Fátima prestava-se isso.
Mas
era fixe.
Futebol, era?
Era, eu achava giro a cena da equipa na altura o Porto estava a ganhar muito muitas vezes seguidas e ser a equipa atrocidade era engraçado.
Mas era o Porto que era atrocidade?
Era o Porto que chegava às finais, naturalmente.
A tagline era Fátima, futebol, fatal.
Mas porquê é que esse jogador não ia chacinar a equipa técnica que não o convocou? Não está a fazer sentido.
Ele tinha ficado fora de si.
Ok, era tudo, era
tudo à frente. Era
tudo à frente,
sim.
Ok. Ok, era um
slasher, slasher futebolístico, não existe?
Dá-me-lhe o Amok.
Sim, exatamente.
Não há nenhum slasher futebolístico. Há todos os feriados e celebrações, mas não há nenhum slasher
futebolístico. Até há aquele filme do John Huston, passado futebolístico, passado na Segunda Guerra, em que o Stallone vai à baliza e é o herói assim. Fuga para a Vitória. Assim,
Fuga para a Vitória. Pelé, Stallone, Michael
John
Caine.
Huston, que é o pior filme dele, mas mesmo assim...
Não deixa de ser.
Não deixa de ser do John Huston.
É verdade.
E estávamos a falar de atores portugueses e eu lembrei-me que vi a sequela dos Sete Magníficos há pouco tempo, que se chama The Return of the Seven. E um dos sete é português.
Quem é?
É um ator chamado Virgílio Teixeira.
Ah, Virgílio Teixeira, exatamente. Um galã português, claro.
Exatamente,
um
galã
claro.
Português que dominou Hollywood. Não dominou,
mas dominou a lusofonia em Hollywood. Essa sequela só tem o Yul Brynner.
O Yul Brynner original. Nem sequer o Steve McQueen volta a entrar.
Pois,
substituíram o Steve McQueen pelo Robert Fuller, mas é a mesma...
É a mesma personagem.
E portanto eu só descobri este ator quando estava a ver o regresso dos Sete Magníficos.
Sim, eu como sou mais velho, eu lembro do Virgílio Teixeira ser uma espécie de herói nacional quando ele de repente já velhote volta a Portugal. Velhote, já
qual é que era, o papel dele nesse filme? O gajo tinha algum.
Do Virgílio?
Sim.
Era o Luís Delgado.
era mexicano.
Era mexicano.
Ah, pronto. Ah, porque é que os portugueses muitas vezes vão fazer papéis de latinos?
Português nunca faz de português. Joaquim de Almeida nunca fez de português. Já fez de brasileiro, mexicano.
Joaquim de Almeida, spoiler alert, é irmão do António Bandeiras no Desperado.
É.
Pois é.
Se engana spoiler também. Não percebo porque é que para o Desperado não conta e para os filmes de há 10 anos.
Porque eu já vi. É essa a diferença que
faz. Tu és o paradigma.
Está bem.
Mas pronto, vá falar do Signs, às vezes, se quiseres. Já sei, já percebi que é água. Pronto, já não vou ver o filme.
Mas
quer dizer, isto acaba por ser um mecanismo igual à Guerra dos Mundos. Quer dizer, é uma coisa que
é
tu
irónico.
Não estarias à espera, uma espécie de Deus Ex Machina. É pá, como é que vamos derrotar? É, afinal, eles não gostam disto.
Tu é que não estás a ver o subtexto, exatamente, porque não é? O planeta Terra zela por ti, percebes?
Okay.
Isso é uma ameaça.
Gaia,
The Spirit of the Earth.
Pá, pá, pá. Gostavam que houvesse um filme do
Capitão Planeta.
Falou-se nisso há pouco tempo.
Falou-se?
Sim.
Quem é que ia ser o Capitão Planeta?
O Don Cheadle.
Era exatamente, o Don Cheadle. Não, mas isso era uma sequência do...
É um sketch
do Capitão Planeta. Funny tinha uma mullet, não se esqueçam disso. Uma mullet.
Tinha uma pequena mullet. Eu chamava-lhe a mullet suíço, porque havia um rapaz que estava emigrado na Suíça, em Cantanhedo. E ele só vinha nos verões e tinha isso. Eu dizia que era o corte suíço.
Mas, ou seja, em cima era vulcânico, tipo...
E de lado também impecável.
Exatamente.
Mas em baixo, mesmo ao fundo, no rego do cabelo, ficava ali um triângulo.
E quem é que fazia a voz de Gaia, The Spirit of the Earth?
Quem era?
Eu acho que era o P. Goldberg, não tenho
ideia. Não pode ser.
Não é? Epá, eu acho que eu tinha ideia que...
Imaginaste tu?
Não sei se estou a sonhar, mas agora de repente senti...
Não,
o P. Goldberg estava relacionado com isso, mas a Gaia só aparecia num episódio, era uma voz que...
Não, aparecia sempre.
No genérico sempre, claro. Eu tenho a ideia que Gaia era uma celebridade.
Não sei,
vamos já ver.
Era a única celebridade. E também havia um brasileiro nisso, não era? Um índiozito.
Havia um índio.
Caraças, era... tens toda a razão. A Whoopi Goldberg era a Gaia.
É, não é?
A sério?
Sim, sim.
Pá, tinha isso no meio da...
Assim, no fundo. Eu pensei que isso fosse uma coisa assim tão...
Era.
E não, mas não era aquilo. Era...
Opa, não sei. Eu lembro que havia um de cada continente, não era?
Era.
A ideia era essa. Havia o índio, que era o coração.
Coração.
Uma asiática, uma americana, norte-américa e africana.
By your powers combined, I am...
Havia o africano. O preto era mesmo africano, curiosamente. Eu pensava que era só... Não, podia ser afro-americano. Mas sim. Mas havia dois americanos, a loura e o ruivo.
Não, era europeu e outra era americana.
Era?
Ou vice-versa.
Mas falavam todos.
Opa, normalmente convém que eles falem todos a mesma língua.
Não é na mesma língua, não havia nenhum sotaque que os diferenciasse.
O índio tinha e o preto também. Era esse. Eu acho isso racista.
Isso é racista, não é?
Lembram-se do Captain Power and the Soldiers of the Future?
Meu amigo, comprei os DVDs.
Estás a falar a sério?
Isso era uma coisa. Isso era bom. Olha, eu perdi esta coisa vermelha aqui do.
Não faz mal, já pesquisamos. Mas isso do Captain Power foi uma das minhas séries fetiche até a comprar e continuou a ser durante mais dois dias e depois não foi assim tanto porque aquilo não acabou e eu detesto coisas que não acabam.
Pois, aquilo não acabou. Mas
aquilo que tu falaste daquela cena muito bem manhosa, muito mal feita.
Sim. Muito inspirado na Guerra das Estrelas, porque havia o gajo chamava-se Dredd.
Exatamente.
O vilão chamava-se Dredd e era um gajo todo vestido de preto, meio ciborgue, e também lutava com um bastão. Pronto. E era giro, e naquela altura até ligávamos a outras coisas, porque havia uma série de animação que eram os Centuriões, que também eram os tipos que tinham uma especialidade e...
Isso era muito manhoso, isso.
Abriam os braços e as armas...
Sim.
E o Captain Power era exatamente o mesmo sistema. Eles também...
Só que eles mandavam-se para um campeonato de efeitos digitais por computador, que numa altura em que aquilo não... Pá, deixem-se estar quietos.
Mas tu sabes que aquela porcaria tinha uma razão de ser. Mesmo os vilões tinham uma coisa vermelha à frente.
Havia uma interação qualquer com...
Nos Estados Unidos,
não era?
Os putos compravam umas pistolas e podiam mandar uns tiros naquilo enquanto estavam a ver a série, e a pistola fazia barulho caso eles acertassem de facto com o feixe de luz naquela porção do corpo das personagens.
Já viste?
Isso era, funcionava mesmo ou dizia-se que funcionava?
Não funcionava. Na primeira temporada funcionava mal, na segunda funcionou na perfeição.
A sério?
Sim.
Estranho. Pá, os Centuriões não eram gajos com bigode?
Não, eram vários gajos. Mas se calhar tinham todos bigode.
Opa, era assim uma...
um deles acho que tinha bigode, sim.
Tinha ou não tinha? Era assim uma coisa muito... Não sei, não.
Mas havia...
Ultrapassado muito pressa.
Estou agora a ver que havia muita cena das especialidades. Ninguém podia ser generalista. Mesmo no Captain Power havia o gajo...
Era o gajo das armas, sim.
O gajo que voava, o gajo que era perito em infiltrar-se.
Havia a miúda.
Também. Havia a miúda que era perito em ser miúda. E os centuriões... também era a coisa, havia o gajo do ar, do mar, tal como no Captain Planet havia o coração.
E também no G.I. Joe havia um bocado esse princípio também.
Sim.
Opa, era uma espécie de união faz a força, não é?
Era tipo, isso.
Era um bocadinho essa cena.
Cada um traz o seu fornel e fazemos um piquenique variado.
Agora estão mais preocupados.
Agora
estão mais preocupados em preencher a cota racial do que propriamente em fazer uma equipa.
Nisso o Capitão Planeta foi.
É verdade, é verdade.
Peregrino.
Mais tarde acabava por chegar o Power Rangers americano, que aí já tinha a sua cota.
Tinha a chinesa.
Sim, mas nenhum tinha uma especialidade específica, não é? Quer dizer,
pois não.
Mas nos Thundercats, para além de serem gatos de raças diferentes, cada um também tinha a sua especialidade.
Seria matracas.
Matracas e era o conduzia.
Chicote. Tinha chicote.
Chicote.
Era o Pantro, que era o gajo.
A outra tinha. Mas vocês consideram isso cota racial ou não? Porquê?
Eu acho que era. O Pantro era a Pantera. Era a Pantera. A Chitara era a Chita.
Sim, eu sei, mas isso quer dizer...
Estavam a preencher é várias cotas isso? raciais de fulanas, não é?
Pá, okay, mas tu até percebias que, por exemplo, o Panther era um preto.
Claramente.
Era claramente. Até a voz do gajo.
Era? Sim. Sim. Ok, pode ser.
E era careca e... Que é uma cena esteticamente mais aceitável para...
O que me fazia confusão era o Snarf. Que era,
era o Oracle.
Pá, porque eles tinham um animal de estimação, que era um gato. Mas porquê é que aquele gato não falhou, ou falhou a escala evolutiva?
Eu acho que ele era deficiente.
Tu achas que foi o primeiro sidekick deficiente?
Pá, pode porque...
Ou o único sidekick deficiente?
Porque ele era inapto para a maior parte das coisas. Era uma Tudo. Espécie de... Mas ele era atrapalhão, nem sequer era uma espécie de mentate.
Ele era o comic relief, mas era claramente o animal doméstico.
Porque ele não era um conselheiro, era um animal
doméstico. É verdade.
Não, mas o conselheiro era o Jaga, que era aquele...
Sim.
Que aparecia em espírito só.
Sim. Mas isso vai um bocado na linha do Oracle, do He-Man, que era aquele fantasminha feiticeiro, fantasminha brincalhão, que também não era assim...
Pá, mas esse compreendo e era de outro...
Mas eles tentaram fazer uma adaptação...
Mas aquele gajo era gato e não se tornou tipo meio pessoa como os outros.
Opa, foi... Provavelmente era isso que eu digo.
Foi ali um problema.
Provavelmente era isso que eu digo.
Não sei era deficiente.
Pá, havia a Kitty Cat, que eram dois gatinhos, que eram também pequeninos,
os mais novos.
Mas
eram ativos.
Mas eles não,
eram ativos.
Quer dizer, ao fim daquilo que passou, não sei quantas temporadas, eles não iam crescendo.
Não.
Não?
Não. Também tenho todas em DVD, curioso.
Pá, pode fazer o que se fazia, que era castrava-se os gatos, eram pequenitos.
Mas isso cresciam logo, ficavam uns gordões.
Não queriam fazer nada. Será? Olha, vou ficar em casa.
Eu
gostava de ver isso aos Thundercats.
Sempre a dormir. Esses dois pequenitos estavam sempre a dormir.
Sim.
E a apanhar pássaros para trazer dentro de casa.
Sim.
E lá se queres isto. É isto que tu queres, não? Não? Então vá. Queres isto? É o que eles fazem, né? Queres isto? Não? Posso ficar? Fica para ti.
Ah, bem.
Pá, pronto, olha, ficamos todos a pensar nisso.
Ai...
Sami, mais alguma ideia que trouxeste para aqui? Não,
não trouxe ideias nenhumas, eu vim só para reagir.
Então, olha, vamos fazer então uma pergunta seguinte que eu estava há bocadinho para te fazer, que era, nomeadamente,
sim,
e a respeito do que falámos há bocado, que nada, não tenho nada para dizer.
Ai, não.
Mas parecia que eu tinha, não parecia?
Por acaso parecia.
Convenceste.
Parecia.
Enganaste-nos.
Não tenho nada para dizer. Santiago, não. A tua ideia?
Minha ideia?
Já só trouxeste a tua ideia?
A minha ideia é ir ao cinema na próxima semana para ver o Blair Witch. Tu não estás curioso em ver?
Opa, não.
Não? Achas não. que já foi, já não, foi não. gasto o formato, aquela coisa de, de gravar com uma câmera?
Há um Blair Witch novo.
Há um Blair Witch novo.
Ando a dormir.
Há um Blair Witch novo.
Gostaste tu de outra coisa?
Eu lembro que achei muita graça a campanha que houve antes do Blair Witch.
Isso é verdade, não é? Sim, mas não havia internet, não havia fugas de informação.
Eu lembro que passaram documentários na RTP antes do Blair Witch a falar sobre a bruxa do Blair Witch. Aquilo começou-se uma coisa séria.
Pronto,
passaram
como aquela autópsia daquele terreno.
Sim, isso foi muito giro também.
Essa coisa. Eu não sei, isso é verdade?
Isso é verdade, quer dizer, não, há a possibilidade mínima de que isso é
verdade? Não, eu acho que já foi desmascarado, entretanto.
Oh, meu Deus, obviamente.
Imagino que sim, mas de que maneira é que um órgão noticioso, a RTP nomeadamente, leva aquilo tão a sério de não só noticiar no telejornal, como dizer vamos fazer um especial. Com o Dr. Pinto da Costa
que vai
aqui relatar toda esta autópsia.
Isso é um boneco.
O gajo começa logo. A primeira fala que o gajo tem era quase de, epá, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Esta palhaçada. Foi logo. E o gajo fica logo, opa.
Foi isso mesmo, eu não me lembro.
Foi. E depois, entretanto, o Herman fez uma rábula disso. Ah, e eu já começo a misturar também as duas. É fácil. Porque, entretanto, não consegui rever nenhum deles.
Ah, eu lembro que a rábula tinha um calendário a dizer 1950, não sei o que, atrás, mas aqueles calendários com uma miúda em topless que havia nas portas da oficina.
Sim, estava muito mal feito. Opa, a própria coisa estava muito mal feita.
Mas o gajo ainda levou aquilo mais ou menos a sério, porque eu lembro-me dele a certa altura dizer. Quando estamos a abrir um crânio, nunca fazemos isto.
Mas será que isso, não se passa um órgão por cima do cadáver, sujeito a cair? Okay. Nada passa-se para o lado. Pá, e eram cenas básicas.
Mas era tudo assim.
Pá, e ele tem alguma razão. Quer dizer, qualquer pessoa que saiba aos mínimos, aquilo, pá, saiba aos mínimos Não vai por cima do cadáver. Eu acho que aquilo eram atores.
Ele deve ter pensado, bem, eles estão a levar isto a sério, eu também vou dizer isto como as coisas estão.
Pá, vamos, pronto, então vou dar argumentos para quem acha que isto possa ser verdade, vou dar argumentos válidos para quem acha que isso possa ser verdade. Pronto. Epá, mas sim, lembro-me disso, lembro-me perfeitamente disso.
E agora com essa moda dos filmes que... não sei quem foi para um sítio, filmou tudo e depois encontraram as filmagens. Ai, há coisas boas com isso.
A saber,
o Holocausto Canibal foi o primeiro. Depois, o projeto Blair Witch foi muito bem conseguido, mesmo em termos de filme, aquilo eu acho que tem uma tensão incrível. E mesmo depois de não tendo uma libertação, acho que é uma coisa que fica na cabeça.
O Cloverfield também é...
Cloverfield também acho que foi um bom exercício.
Não achei muito bem feito.
Eu achei piada a Cloverfield. E gosto desta espécie de sequela. Gostei da...
Cloverfield Lane?
Sim.
É fixe?
É muito bom.
Eu gostei.
Ok, vou ver.
Gostei.
Mas há pequenos pontos onde a coisa resulta. Depois, o Atividade Paranormal, acho que resultou porque... Porque já tinha havido muitos filmes desse género, mas voltaram ao início. Exatamente como o projeto Blair Witch, que é não mostrar exatamente nada e deixar aquela tensão e a coisa passar. Mas a maior parte do que se vê agora nesses géneros é mesmo uma câmara a mexer para cima e para baixo.
O Atividade Paranormal vai aqui, é no 5.
Sim, mas isso não interessa. Eu estou a falar do primeiro, nem sequer. Depois fizeram daquele franchise e esgotou o formato.
Esgotou o formato no segundo, para aí logo.
Sim. Porque é uma coisa que desgasta, mesmo estando a ver um filme e mesmo sendo bom, Atividade Paranormal, Projeto Blair Witch, aquilo é uma coisa que te envolve e desgasta ao ponto de, se tu estás investido naquilo, não te queres meter em mais nenhum e tudo o resto já soa barulho. Uhum. E agora com este Projeto Blair Witch, quero crer que o pessoal já sabe que está a acontecer esta sobreexposição ao género e que está a tentar fazer alguma coisa diferente, acho eu, não sei, mas é por isso que eu vou ver isso, mas não te chita,
nem eu próprio me chita por além,
não. Apanhaste na altura em que ele
na altura em que havia o hype, que até se dizia que podia ser verdade.
Sim.
Aliás, há pessoas que acreditam.
Aliás,
muito...
antes de tu comentares, estou-me a lembrar que havia assim umas publicidades muito pequenas, passavam nas televisões, e acho que em todas, que era, desapareceu, não sei quem.
Acho que era na MTV, eu lembro-me de ver isso.
Não, mas nas televisões generalistas em Portugal. Eu lembro-me disso, sim. Okay. Desapareceu não sei quem, que era uma americana. Está bem, ok, desapareceu uma miúda americana, vamos encontrá-la. Mas era assim, só uns flashes muito curtos, quase daquelas cenas dos pacotes de leite nos Estados Unidos, mas aparecia nas...
Isso é muito giro, cara. Gosto
muito eles prepararam muito bem, essa...
Ah, sim. Isso filme. É bom. Pá, e havia... faz lembrar uma série de lendas, já agora lembrei-me dessas lendas da...
Que agora estamos a falar do Ricky Martin no armário com o cão.
Não. Lembrei-me de uma... É. Eles querem fazer agora uns vídeos daquela lenda clara de... Dás boleia a uma mulher e a mulher, mas eu morri, cuidado que eu morri nesta curva. Sabes
foi
essa?
Aqui que eu morri. Sim, há uma curta.
Há uma curta disso. Pronto, eu lembro-me dessa, não é
portuguesa. Foi levada muito a sério no estrangeiro. Curiosamente, em Portugal ninguém lhe deu dois tostões e no estrangeiro aquilo ficou viral. Deve ser a mística de alguém falar português e ter aquela coisa toda.
Opa, não sei. E havia também outra clássica do... história clássica que se contava para uma amiga minha, conheceu um rapaz, sabes essa? E foi para a casa dela, fomos a casa, vou buscar uma coisa para nós bebermos. E depois voltou à sala, ele não estava, olha pela varanda, ele estava a dobrar a esquina, a ir-se embora, e ele depois foi à casa dele, olha, o João está, o João morreu há 2 anos.
Conheciam-se essa história,
havia sempre essa história, que era sempre uma amiga minha.
Mas sabes, isso tem um nome técnico, esse tipo de histórias tem um nome técnico nas internets. É? Chama-se Creepypasta.
Creepypasta?
E eu vou-te explicar porque é que é Creepypasta. Para já porque é creepy. E depois o pasta vem do paste, do pessoal que copia e depois cola e acrescenta mais uma coisa e já muda um bocado a história. Portanto, vem de copy-paste. Então chamaram de creepypasta. E há muito disso na internet.
Pois há, mas havia muito pré-internet. A própria cena da garrafa de Coca-Cola que fez vácuo, todos conhecemos essa história. E era sempre na escola, na minha escola onde eu andava.
Ou era a filha do presidente da Câmara, não sei.
Era sempre uma história assim.
É que nós chegávamos ao ponto de dizer, não era, conheço uma pessoa, que é um primo, não, é a filha do presidente da Câmara.
Era, mas isso era uma maneira de dizer
Que é verdade, pá, é verdade. Isto é verdade. Isto é,
pá,
isto é
foi
facto.
Coisa,
isto
pá.
É facto.
Foi coisa. Perguntas ao gajo, meu. Perguntas
isto
ao
é facto.
E pessoal, uau, pá, isto é verdade. Isto é verdade. Não é como aquela cena que contam.
Ou,
é verdade.
Ou como
eu até sei quem foi.
As duas pessoas que entraram no serviço de urgências cobertas num
sim,
computador.
Sim, sim. Não, pá, outro clássico.
Estavam presos e depois era o pai. Foi o pai que as... que as foi atender. E
exatamente.
Era...
Ah, pá, há sempre umas histórias assim, não é?
Sim.
Opa, e mais?
Sempre giro. Mais.
Há mais uma série de clássicos, não?
Não sei, há sempre aquela coisa do telefone. Também é da rapariga que leva o rapaz, mas era mesmo o namorado para casa, e o telefone toca e depois é o namorado a dizer: onde é que tu andas? Estou aqui à tua espera. E ela olha para o telefone: mas então quem é que é? Sim, há essas coisas, mas também é um género clássico.
O David Lynch faz isso no Lost Highway, que é uma cena muito assustadora, em que tipo passa o telefone e fala que é com um gajo que está condenado, foi condenado por homicídio.
Sim, sim.
Como é que ele se chama? Na vida real, esse ator foi condenado por
homicídio.
Ele fala
com ele próprio. Ele disse, isso.
Sim, ele passa o telefone para falar, olha, outro gajo, e fala com o gajo que passou o telefone.
Olha, sou eu, atendo.
Sou eu, fala comigo.
Ele fala com ele pelo telefone, com ele à frente dele.
É que um gajo, agora não estou a lembrar o nome, mas é um tipo que foi condenado por homicídio há uns anos.
É, ele era o ator principal de uma série que era o Beretta.
Exatamente.
Até teve alguma...
E teve uma série também de detetives que era o Joe Dancer, também com esse ator. Eu não estou a lembrar o nome
havia
dele.
Havia uma série de... Hitchcock se apresenta com esse tipo de historietas.
E o Twilight Zone havia. Também.
Eu ainda sou grande fã do Twilight Zone. De meia volta vou à Netflix e vejo um episódio de Twilight Zone, mas muito recorrentemente, tipo dois em dois dias, porque aquilo é muito bom e continua a manter a qualidade. É que não há nenhum, não há ali nada que se torne datado. A história está muito bem contada e podia ser nos anos 50, podia ser...
Sim, e é naquela altura em que o terror e que as coisas assustadoras não dependiam destes efeitos de susto, que basicamente são tipo, tens um grande silêncio e de repente é cortado com
não muito,
com
era terror psicológico.
Era
o maior exemplo é aquele. Tem aqui um gajo que chegava à casa, tem aqui um botão, olha, se carregar neste botão ganha não sei quantos dinheiro, uma pessoa morre.
Sim.
E a pessoa vai ou não vai, carrega e não dá por nada. Quer dizer, de facto morreu uma pessoa por tua culpa, tu ganhaste dinheiro com isso, mas não... Opa, e aquilo tudo psicologicamente é muito...
Opa,
é muito interessante e não é preciso nada, é só história, é só guião, só duas pessoas.
Dos episódios que mais me marcou foi uma história muito bem contada de uma rapariga, uma mulher que vivia numa cabana isolada, no campo. E a certa altura estava a preparar chá, e entra um ser pela casa dela e começa a andar de um lado para o outro, e ela acha aquilo muito estranho e passa o episódio sempre a tentar matar aquela criatura que lhe anda pela casa. E a certa altura ela consegue ferir a criatura e a criatura foge numa nave espacial, e a última coisa que tu vês é o gajo a comunicar: Houston, este planeta é hostil, vou voltar.
E era
portanto,
isso?
Era um extra, era um
terráqueo.
Era um terrestre que estava num planeta extraterrestre, e a mulher era extraterrestre.
Mas não se percebe logo no início que a mulher era extraterrestre?
Não, não.
Não?
Tu pensas que a mulher é que está a ser atacada por aquele ser que anda pela casa durante o episódio todo.
Okay.
E depois no final o episódio vai embora e ela é enorme.
Então, nunca se chega a ver então o terráqueo?
Não, o gajo está com um daqueles fatos de astronauta, só que já é no futuro para eles irem a outros planetas e portanto
ou seja,
tu nunca sabes.
É pequenito.
É
pequenito. É. Ok, é interessante isso.
Sim.
É interessante.
Mas era o tipo de twist que havia que era interessante.
Não, porque e eram coisas que funcionavam em historietas pequeninas, é uma espécie de contos. No fundo, aquilo eram contos de ficção científica adaptados e dava coisas muito
tipo
interessantes.
O homem que era viciado em apostas.
Cortava os dedos, era esse, não?
Não, era viciado em apostas e então apostou mas era gabarolas. E o amigo fez: então aposto contigo que não consegues ficar um ano calado. E ele: não consigo o quê? Fico um ano calado. Então metem-no numa jaula à vista de toda a gente para ele... ficar ali em exposição durante um ano, e ele não falou durante o ano inteiro. Depois no fim tinha uma cicatriz porque tinha cortado as cordas vocais
para ganhar a aposta.
Para ganhar a aposta.
Ah, pronto, mas lá está.
Isso mas são coisas giras.
É de gancho. Não, mas tem coisas boas, tinha.
Já, os mais recentes, já não há séries de antologia, praticamente. A última coisa que houve foi o Masters of War, que resultou muito bem, mas não teve a aceitação, pelo menos por aqui.
Ainda há antologias literárias, digamos assim, anuários de contos, ficção científica.
Em cinema. Há uma coleção interessante de antologias que é o VHS, por exemplo, que usa muito o conceito de found footage, da câmara que se perdeu. Há também o ABCs of Horror.
Mas isso é anual, não é?
É praticamente anual.
Pá, é aqui uma coisa que eu te falei no outro dia.
Os ABCs da morte é interessante porque cada realizador fica com uma letra do abecedário para ilustrar uma morte, e é interessante também. Já há dois.
No outro dia eu falei-te disso. Já há fanfiction bem feita. Ou seja, já tens
ao ponto...
Star Trek bem feito, Star Wars bem feito, Predador bem feito, de gajos que fazem... Epá, quer fazer um filme...
Estás bem a falar de filmes.
Sim. Pá, está na internet, quer fazer um filme do Predador. Sim. É um gajo que faz um Predador na Idade Média, pronto. E aparece lá na Idade Média, que é um gajo, um cruzado e um... Epá, acaba sempre da mesma maneira. É um cruzado que depois tem um árabe, um muçulmano, e os gajos têm que se unir para lutar contra o bem de fora, não sei o quê. Epá, são... Não tem profundidade histórica, narrativa nenhuma. São pequeninos,
O Fifty Shades of Grey nasceu com fanfiction do Twilight, daquela série juvenil de vampiros. Ela fez aquilo com as personagens em mente do Twilight. E depois para poder... O vampiro e a rapariga. Okay. E depois para poder comercializar é que mudou os nomes e um bocado o teor da história e tornou-se aquilo que se tornou.
A sério?
Sim.
Ah, isso é engraçado.
Portanto, há ideias dessas que estão a ser transportadas para o universo comercial e mainstream, mas claro que tem que ter as devidas alterações.
Pá, o próprio Jodorowsky, quando fez aquele projeto para o Dune, um projeto não foi avante, e ele fez uma série nova que é a Caça dos Metabarões.
Ah, sim, aproveitou o material, é verdade.
Uma parte das ideias que eram feitas dos... Portanto, isso deve acontecer mais vezes do que alguém pensa, não é?
Por exemplo, há uma sequela do ao Fuga de Nova York, ao Fuga de Los Angeles, e há outra sequela do Snake Plissken, mas que não tem o Snake Plissken, nem atores conhecidos, mas tem um ator conhecido, que agora não me lembro do nome dele, mas era o tipo do Memento, como é que ele se chamava?
Ah, sim, eu vi esse filme, muito engraçado.
O Lockdown.
Sim, Lockdown, que é um filme francês, é da produção francesa, é do Luc Besson. Sim,
é tal que... Que ficou agora ripada porque acusaram-no de plágio, não foi?
Plágio é perfeitamente inspirado nesses
mas
filmes.
Mas era para ser mais uma aventura do Snake Plissken.
Mas nisso do Carpenter, o Jack Burton supostamente começou com um projeto inicial como remake de um filme de uns anos antes, daquele gajo que era o ator do Robocop, que é o Bakaru Banzai, que é um filme maluco, louco.
Eu gosto.
E o Jack Burton começou a ser, o projeto em desenvolvimento era uma sequela disso.
Do Bakaru Banzai.
Depois não teve nada, não faz teve
sentido.
Nada a ver.
Isso faz sentido, sim.
Aquilo... Uma coisa que eu vi há pouco tempo, teve a rever o Blade Runner. E ninguém vai chamar isso plágio ou etc, etc. Porque são baseados em obras do Philip K. Dick. Que é, aquilo passa-se no universo do Man in the High Castle. Claramente. Hoje em dia, na altura um gajo não se apercebia, mas hoje em dia percebe-se perfeitamente.
É?
Tendo visto ou tendo lido o Homem do Castelo Alto, em que Califórnia, entre outros estados, estão dominadas pelos japoneses, aquilo passa-se em Los Angeles, em que, de facto, está sob jugo japonês. A maior parte das pessoas são japonesas, a língua que se fala é japonesa, as propagandas que lá estão são japonesas, etc, 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 etc. Há muitos ocidentais, é verdade que há, mas aquilo claramente, aquilo passa-se em, se não me engano, 2019, portanto, está quase, tipo... Uhum. Portanto, aquilo é claramente um universo alternativo. Tanto que a sequela que eles vão fazer agora não anula o facto de em 2019 haver robôs a trabalhar noutros planetas.
Ou seja,
nunca será nesta dimensão que nós estamos a viver agora, será numa dimensão alternativa onde os nazis ganharam a guerra, que é a única explicação que eu encontro para os japoneses estarem a dominar a Califórnia.
Tem razão, por acaso nunca tinha
pensado. Estás a reparar, eu acho que no livro não acontece, mas na adaptação...
No filme é claramente, sim.
Claramente,
sim. Nem sequer pensei nisso, mas faz todo
o
sentido.
E o filme, aos dias de hoje, seria impossível conceber os maus como maus, se formos bem a ver. Vocês lembram-se do filme, não?
Sim. O Blade Runner, sim.
Pronto, basicamente são aqueles gajos que são replicants, são feitos de uma maneira tão... Não são robôs, são cópias. Sim. E a única maneira de os distinguir é com perguntas, com questionários, portanto,
no,
através da análise é impossível. E a única coisa que os gajos querem, os gajos, uma espécie de escravos, são uma classe escrava, e os gajos entraram em rebelião porque basicamente querem deixar de ser escravos, então são simplesmente isso. E eles voltam à terra porque querem, eles têm uma espécie de shutdown ao fim de 4 anos, portanto os gajos ao fim de 4 anos morrem, uhum. E o gajo quer encontrar o gajo que os fabricou para reverter esse...
Sim.
Portanto, basicamente, são
os heróis.
São escravos que querem libertar-se e querem ter uma vida normal. E são vistos como maus todo o filme. Uhum. Ninguém põe em causa, epá, estes gajos se calhar têm alguma razão. Não, é maus, vêm para aqui, maus, mataram não sei quantas pessoas. Epá, aos dias de hoje, olhos de hoje, ninguém viria esses gajos como maus.
Pá, não sei, são máquinas, não é?
Não são nada máquinas, são clones.
São réplicas.
São uma espécie de clones, sim.
E fazemos o círculo completo ao início do programa, porque o Westworld é exatamente isso. O Westworld é uma mistura entre o Philip K. Dick e o Michael Crichton. Porque se o Michael Crichton queria só fazer um filme sobre um parque de diversões com cowboys robôs, a série está a tornar a coisa muito mais Philip K. Dick dentro do contexto
e
geral.
E foi escrita pelo Nolan, que também escreveu o Interstellar.
Caraças. E já tínhamos referido todos os filmes do Christopher Nolan.
Obrigado. Não só demos a volta. Vamos ficar por aqui. Demos a volta e voltámos ao início. Estava tudo. Isto foi tudo guionado. Foi tudo ensaiado.
Espera aí, tu agora vais dizer?
Não, pronto, dizer, é isso mesmo.
Era isso, agradecer ao Samuel Luro por ter vindo.
Obrigado.
Foi em trânsito, mas parou de propósito. E obrigado por ter estado aqui.
E estou a ver imagens ali do Batman, do Joel Schumacher.
Estamos a começar a ouvir outra vez. É música genérica mesmo, enfim.
É. Pode ser?
Pode.
Pronto.
Bora.
Então
até para a semana.
Um grande obrigado e até para a semana.